Tudo bem, galera? Vamos falar um pouco no podcast hoje sobre um personagem que eu considero de grande importância, Nicolau Nicuza. Quem foi Nicuza? Na verdade, foi um religioso, porque por volta de 1464 estabeleceu bases do conhecimento que podem ser utilizadas até hoje nos plenários do júri e também podem ser utilizados na sua vida dia a dia. Ele estabeleceu certos preceitos que é de suma importância. A primeira delas é que todo o nosso conhecimento advém de sentidos sensoriais. Ou seja, nós escutamos, nós ouvimos, nós sentimos, nós bebemos, e a verdade só corresponde, de fato, a esses sentidos que, grande parte das vezes, podem estar totalmente errados. E eu fico pensando, quando fizemos defesas de várias pessoas, em que temos testemunhas e que só tem a percepção do sentido para a compreensão. Bom, Nicuza pensa muito mais do que isso. E ele funda o grande problema da sua vida é como compreender um racionalismo já em fase de decadência na Idade Média para uma nova concepção. Para isso, ele começa a entender que o conhecimento humano depende muito mais de um princípio de finitude do que um princípio de infinito. É uma coisa interessante, porque tal tese vai se configurar mais tarde na cosmologia. Nós vivemos um mundo infinito ou finito. O que nos importa para nós, na atualidade, é compreender um julgamento justo dentro de uma compreensão de conhecimento. Para isso, senhores, só pode existir uma finitude de conhecimento. Ou seja, você só vai adquirir conhecimento através de uma base, e essa base cria outra, e essa base cria outra. Por isso que nós temos hoje o que se chama a experiência jurídica, que é um princípio de finitude, mas não é um racionalismo. Grande parte dos nossos conhecimentos de juristas são adquiridos através de experiências de processos. Porém, ao longo de todas as nossas vidas, nós não conseguimos determinar o que que nós queremos com esse conhecimento. Em outras palavras, nós passamos toda a vida coletando informações e sem saber para onde queremos chegar. Isso serve principalmente com a carga de processos que pegamos. Hoje, nós temos razoavelmente processos que estão há muitos anos com nós e que nós não conseguimos estabelecer sequer o fim do mesmo pelas condições que é impostas e pelas dificuldades e contingências que apresenta o processo. Porém, Nicolau Nicuso estabelece certos princípios. Ele diz que todo o conhecimento que você estabelecer, ele pode ser determinado com uma raiz linear de onde você quer chegar. Ou seja, você pode estabelecer uma condição finita, mas terminativa para todos os seus processos para que chegue ao sucesso, ou você pode tocar os processos com a barriga, e é que geralmente a gente toca quando não tem solução. E esse é o grande mal, daquele militante do direito que não consegue botar um espírito de trabalho e um espírito filosófico do seu progresso dentro daquilo que se faz. Nicolau Nicuza me parece ser uma pessoa que consegue compreender muito a nossa função de advogados e defensores, que pegamos processos e não sabemos quando vai terminar. Ao contrário, nós só temos as grandes dificuldades que vão ocorrendo durante a lida desses processos. Porém, o que tem mais interessante na filosofia e na prática de Nicolau Nicuza é que ele estabelece que seu processo de conhecimento, antes do prático, ele é finito, ou seja, você tem mais inteligência do que os próprios processos que você tem. E se você tem mais inteligência do que os próprios processos que você tem, você pode vencê-lo em cima das dificuldades. Nicolau Nicuza, ele coloca toda essa circunstância em razão da vida. E ele diz também que esses problemas de finitude, eles são muito bem regimentados quando não existe uma compreensão de Deus. Mas não vamos colocar Deus na história, vamos botar o sentido essencialmente racional. O que importa para esse filósofo é que quando você estabelece um plano de compreensão racional, em razão de uma administração, ou em razão de vários processos, ou em razão de várias audiências, a sua inteligência tem que estar um passo à frente em cima dessa dificuldade. Ora, seria muito interessante que cada um de nós, quando pegasse uma plantação de processos, e que isso acontece, e eu digo plantação, é que quando surgir vários problemas ou vários clientes numa semana, você tem uma plantação de problemas racionais. Para Nicusa, essa estrutura de conhecimento que você toma naquele momento deve ser estabelecido uma forma de compreensão de como você vai fazer a sua atuação antes mesmo de começar a trabalhar. Ocorre que grande parte dos nossos ensinamentos hoje faz com que a gente aprenda o conhecimento no dia a dia, junto com os processos. E aí está a maior falha. Porque nós não utilizamos o princípio da finitude, que é o princípio do cérebro ajudar, mas sim apenas temos, de antemão, o princípio do infinito dado pelos seus processos. E o infinito dado pelos seus processos, senhores, é aquele processo que é longo, demorado e muitas vezes sem sucesso. Por que eu utilizo Nicolau Nicusa? Porque ele é um pensamento racional na Idade Média, que consegue estabelecer, acima de tudo, os princípios do contraditório, ou seja, as contradições entre infinito e finito, ele está dentro do próprio homem. Resumindo, numa forma bem simples de dizer, nós não conseguimos trabalhar com grandes contradições. Ou seja, e quando nós trabalhamos com grandes contradições, nós entramos sempre dentro do pacote dos processos. O processo, geralmente os juízes, os promotores, são uma regra de finitude, mas eles não são finitos, porque nós não conseguimos colocá-lo acima da nossa racionalidade. Então, se você entra num ciclo vicioso, em que se você estabelece apenas contradições sem uma solução, você simplesmente está condenado a uma prática e a uma troca de contradições que não vai evoluir para lugar algum. Interessante dizer que o grande problema da finitude e o grande problema de entender Nicolau Nicusa, e eu cito exemplo, se você pegar um parafuso e começar a apertar ele, por uma certa força você vai ver a intensa circularidade que vai acontecer no parafuso até chegar ao fim. Se você conseguir entrar em minudentes reações e compreender que o parafuso, quando entra numa pedra ou entra numa madeira, é colaborado com uma ação de pré-conhecimento que vem antes, você vai ver que você consegue qualquer coisa. O exemplo do parafuso de Nicusa, ele é muito importante, porque o conhecimento ele pode ser profundo, igual a um parafuso que você atarraxa. E ele é profundo porque os sulcos são de forma infinita. E aí que está o grande mote da questão. Se todo o conhecimento da finitude você conseguir colocar com uma profundidade, você vai ser um ser que vai dominar todos os processos e, acima de tudo, um novo comportamento. Por que eu peguei Nicolau Nicusa, senhores? Porque ele representa um antigo filósofo dentro de um contexto que pode ser usado de forma estrondosa. Hoje, nos dias que cercam, que nós não temos a compreensão como vai ser o futuro, mas sim nós temos a compreensão apenas de atos repetitivos, de apenas conceitos que parecem que vão ser iguais, o conceito de infinitude do conhecimento é a melhor coisa que Nicolau Nicusa determinou. Em outras palavras, procure sempre sair de um conceito abstrato e puro do dia a dia e crie novas visões de conhecimento. Somente as novas visões de conhecimento é que vão criar paradigmas de compreensão do que você quer. De nada adianta você estudar uma justiça profunda se você mesmo não tem o seu próprio conceito de filosofia e de justiça profunda. Se você vai fazer uma audiência e se você segue padrões de comportamento do próprio juiz, do próprio promotor, e não consegue estabelecer uma finitude de questionamento ou mesmo de abordagem profunda frente a um fato, você está entrando de novo num problema de finitude de conhecimento desses profissionais e não seu. A regra da finitude, senhores, é a melhor regra que pode acontecer, porque ela estabelece um juízo de liberdade muito mais amplo que se possa imaginar. O grande problema, senhores, assim como o horizonte, nós não conseguimos olhar muitas vezes a curvatura da Terra. No entanto, a curvatura da Terra existe, só que nós não conseguimos olhar. O conhecimento nosso é de igual forma. Nós temos um poder incrível de adquirir vários e vários domínios de conhecimento. Para isso, basta uma abstração profunda, basta uma catalisação dos seus sentidos e uma mudança de comportamento frente a tudo que você aprendeu. Só assim você pode usar Nicolau Nicusa para um conhecimento verdadeiro e de bases sólidas, e não um conhecimento apregoado pelos outros pares ou outros operadores que fazem você ficar cada vez mais preso e cada vez voltado a um círculo. Esse é o podcast de Marco Alfredo Mejia. Espero que vocês tenham gostado. É uma base experimental para logo bons cursos. Até mais, meus caros.
Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre Hans Kelsen e as pestes da idade contemporânea ou o coronavírus. É uma matéria muito interessante. Observe que os estudos das pestes e grandes pestes surgiram da humanidade, principalmente da Idade Média, onde existiu a peste bubônica, a peste negra. Ela simplesmente ela não teve matéria de estudo profundo para aqueles que naquela época eram cientistas, ou seja, os filósofos. Pouco se fala a respeito de como eram tratados realmente essas pessoas e como era tratada a economia. O que se via, e aí a real importância das coisas, é que a peste negra nos anos de 1200, ela atingiu toda a Europa, atingiu parte de Oceania e ela só não atingiu, pasmem, quando começou a entrar nos países bálticos, especialmente na Rússia, por uma questão muito simples. Os russos foram os primeiros, naquela época não havia definição de povo russo, né? Mas vamos dizer, os bálticos foram primeiro a evitar que essa peste se propagasse ao seu povo. E por uma razão muito simples, a distância era fator de problema para o vírus chegar, ou para a peste bubônica chegar, ou para os ratos chegarem. Porém, hoje a dicotomia das coisas nos faz ver que o estudo da medicina ela tem que estar essencialmente voltada a uma base de bioética e juntamente com o constitucionalismo. Nós não podemos estabelecer princípios bioéticos que não possam ser inseridos no constitucionalismo. E ademais, senhores, eu acho que as bases bioéticas são supraconstitucionais. Por quê? Se nota claramente que o dever de escolha entre uma máquina de respirador, entre o jovem e o novo, ela vai sempre, sempre ir para uma pessoa jovem. Ou seja, as questões de bioéticas estão acima das nossas constituições e são muito acima do nosso dever legal de compreender. Me faz ver, então, que os médicos exercem uma função pré-constitucional. Os enfermeiros exercem uma função pré-constitucional, os agentes de saúde exercem uma função pré-constitucional, porque são eles que vão discernir quem vai ganhar o leito, ou melhor, quem vai ter um tratamento digno, sujeito à ordem de sobrevivência. Quando nós falamos de Kelsen, Kelsen determina que a igualdade dos indivíduos, sujeito à ordem jurídica, é garantida pela Constituição, mas não significa que eles devam ser tratadas de forma especial ou mesmo devam ser tratadas com leis especiais. Hoje, infelizmente, no Brasil, tem o que a norma de Kelsen deveria ser a melhor aplicada. Por quê? Porque nós temos um fundamento político em cima dessa doença que cada dia e cada vez mais nos assola. Porém, Kelsen não fica só nessa constrição de dizer o que é o certo ou errado por questões pandêmicas. Eu acho que nós estamos fugindo de uma grande realidade kelsiana. Qual é? Que é o plano da validade. Ou seja, nós temos que determinar uma validade de nossas ações enquanto profissionais, enquanto agentes jurídicos. E essa validade significa a sua eficácia no dia a dia. E isso, na verdade, nós deixamos de lado. Porque a eficácia está baseada sobre duas formas: o reality e o validate, ou seja, a realidade e a validade. Sem o qual o fundamento de o Kelsen perde o sentido, e sem o qual nós, operadores de direito, deixamos de realmente ser o que deveríamos ser. Ora, se nós pudermos colocarmos uma base constitucional pura de Kelsen nessa questão pandêmica, nós vamos ver primeiras coisas. Nós devemos seguir o que a Organização Mundial de Saúde determina, ou nós vamos seguir o que realmente o Bolsonaro determina? E esse é o grande conflito. Porque se por um lado nós seguimos o OMS, nós estamos quebrando o fulcro fundamental da base constitucional. E se por outro lado nós seguimos o presidente da República, nós estamos quebrando uma barreira supraconstitucional que pode ser a falta de humanização política que leva milhares de pessoas à morte e quem sabe até um exemplo de países que mais estão contaminados de forma pandêmica. A soma dessa consideração, ela se sucede justamente porque nos dias de hoje, os tribunais federais, os tribunais superiores e todos os juízes não sabem estipular uma regra de comportamento frente à questão pandêmica. Kelsen diz de forma bem clara: na dúvida, estabelece uma clareza pura, estabeleça um contexto onde não há discussões, estabeleça uma teoria que não vai haver conflito, porque daí você vai concretizar a lei. No entanto, no país como hoje, nós vemos que tanto os juristas como os operadores de direito estão sim caindo num grande marasmo de decisões constitucionais frente a posições de que aí estão. Kelsen diz que nós temos que ter, acima de tudo, uma segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela é a proteção máxima. É a proteção máxima para o coletivo. Ou seja, no momento que você tem uma garantia da ordem jurídica enquanto ordem social, ela se transforma numa ferramenta de salvação. E esse é o ponto que Kelsen faz como fundamento de subsistência à não só segurança coletiva, mas sim é o controle de toda uma comunidade jurídica que deve fazer parte dessa atuação. Muito embora a gente entenda de que Kelsen às vezes está ultrapassado, em momentos como esses, onde as seguranças jurídicas e as seguranças coletivas se tornam de suma importância, ela deve ser extremamente aplicada. A segurança coletiva de Kelsen visa a paz, pois a paz é a ausência do emprego de força física. E a paz é, acima de tudo, é o controle da saúde em que nós estamos. A importância de Kelsen nesses momentos como esses, em que nós temos regimes que não querem muitas vezes mostrar o teor de uma doença tão forte como é essa praga que nos assola, que é o coronavírus, permite que Kelsen faça que se estabelecemos perímetros de segurança constitucionais. E os perímetros de segurança constitucionais são os próprios agentes estabelecerem gamas de socorro e de aplicação, entre os quais mandado de segurança, mandados de injunções, ações declaratórias, ações constitutivas. Fazer com que o que está acontecendo nos hospitais, se a escolha dos doentes estão sendo corretas, fazer se a medicação está chegando ao ponto daqueles que necessitam. Porque estabelecer uma segurança coletiva para Kelsen também é estabelecer uma segurança coletiva daquelas pessoas que mais necessitam da segurança do Estado jurídico, que são as pessoas que menos condições têm, inclusive, de ver seus direitos, que são os pobres, são as pessoas da roça, são as pessoas do gueto, são as pessoas que vivem nas favelas, que são as mais atacadas. Quando você fala em Kelsen, automaticamente você tem que falar na segurança jurídica que você vai ter que dar para essas pessoas. E aí sim, é importante que se diga que independe a posição ideológica, esse direito de esquerda. O que vale sim é o limite de estabelecer princípios básicos de Kelsen para salvar a humanidade dentro do conceito jurídico. E aí isso é muito mais importante que qualquer coisa. Quando Kelsen estabelece na sua obra A Teoria Pura do Direito, ele estabelece que um dos patamares é fazer a subsistência do coletivo dentro de um princípio onde possa estabelecer a segurança. Por isso é importante estabelecer Kelsen nessa estrutura. E, convenhamos, tem dado certo, porque a própria Alemanha, hoje, já está estabelecendo o seu circuito de recuperação econômica, bem como a recuperação de estágios da pandemia sendo mais baixo da Europa. Será que pode ser o espírito do povo alemão pragmatista? Ou será que realmente Kelsen estava certo também ali? Em momentos como esses, pandêmicos, nós temos que estabelecer que a Constituição é a proteção vital para aquelas pessoas que mais necessitam, sejam elas pobres, ricas, brancas, negras, católicos, muçulmanos, espíritas, qualquer uma, ela deve ser a garantia de um estágio de saúde físico e biológico e essencialmente jurídico. Razão porque Kelsen sempre será o norteador da pureza das relações para manter a pureza das sobrevivências, às vezes jurídicas e às vezes saúde, como é hoje no Brasil. Curtam o podcast Marco Mejía e um grande abraço para vocês. Até mais. Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre Hans Kelsen e as pestes da idade contemporânea ou o coronavírus. É uma matéria muito interessante. Observe que os estudos das pestes e grandes pestes surgiram da humanidade principalmente da Idade Média, onde existiu a peste bubônica, a peste negra. Ela não teve matéria de estudo profundo para aqueles que naquela época eram cientistas, ou seja, os filósofos. Pouco se fala a respeito de como eram tratados realmente essas pessoas e como era tratada a economia. O que se via, e aí a real importância das coisas, é que a peste negra, nos anos de 1200, ela atingiu toda a Europa, atingiu parte de Oceania e ela só não atingiu, pasmem, quando começou a entrar nos países bálticos, especialmente na Rússia, por uma questão muito simples. Os russos foram os primeiros, naquela época não havia definição de povo russo, né? Mas vamos dizer, os bálticos foram primeiro a evitar que essa peste se propagasse ao seu povo. E por uma razão muito simples, a distância era fator de problema para o vírus chegar, ou para a peste bubônica chegar, ou para os ratos chegarem. Porém, hoje a dicotomia das coisas nos faz ver que o estudo da medicina, ela tem que estar essencialmente voltada a uma base de bioética e juntamente com o constitucionalismo. Nós não podemos estabelecer princípios bioéticos que não possam ser inseridos no constitucionalismo. E ademais, senhores, eu acho que as bases bioéticas são supraconstitucionais. Por quê? Se nota claramente que o dever de escolha entre uma máquina de respirador entre o jovem e o novo, ela vai sempre, sempre ir para uma pessoa jovem. Ou seja, as questões de bioéticas estão acima das nossas constituições e são muito acima do nosso dever legal de compreender. me faz ver, então, que os médicos exercem uma função pré-constitucional. Os enfermeiros exercem uma função pré-constitucional. Os agentes de saúde exercem uma função pré-constitucional, porque são eles que vão discernir quem vai ganhar o leito, ou melhor, quem vai ter um tratamento digno, sujeito à ordem de sobrevivência. Quando nós falamos de Kelsen, Kelsen determina que a igualdade dos indivíduos, sujeito à ordem jurídica, é garantida pela Constituição, mas não significa que eles devam ser tratados de forma especial ou mesmo devam ser tratados com leis especiais. Hoje, infelizmente, no Brasil, tem o que a norma de Kelsen deveria ser a melhor aplicada. Por quê? Porque nós temos o fundamento político em cima dessa doença que cada dia e cada vez mais nos assola. Porém, Kelsen não fica só nessa constrição de dizer o que é o certo ou errado por questões pandêmicas. Eu acho que nós estamos fugindo de uma grande realidade kelseniana. Qual é? Que é o plano da validade. Ou seja, nós temos que determinar uma validade de nossas ações enquanto profissionais, enquanto agentes jurídicos. E essa validade significa a sua eficácia no dia a dia. E isso, na verdade, nós deixamos de lado. Porque a eficácia está baseada sobre duas formas: o reality e o validate, ou seja, a realidade e a validade, sem o qual o fundamento de o Kelsen perde o sentido e sem o qual nós, operadores de direito, deixamos de realmente ser o que deveríamos ser. Ora, se nós pudermos colocarmos uma base constitucional pura de Kelsen nessa questão pandêmica, nós vamos ver primeiras coisas. Nós devemos seguir o que a Organização Mundial de Saúde determina ou nós vamos seguir o que realmente o Bolsonaro determina? E esse é o grande conflito. Porque se por um lado nós seguimos o OMS, nós estamos quebrando o fulcro fundamental da base constitucional. E se por outro lado nós seguimos o presidente da República, nós estamos quebrando uma barreira supraconstitucional que pode ser a falta de humanização política que leva milhares de pessoas à morte e quem sabe até um exemplo de países que mais estão contaminados de forma pandêmica. A soma dessa consideração, ela se sucede justamente porque nos dias de hoje, os tribunais federais, os tribunais superiores e todos os juízes não sabem estipular uma regra de comportamento frente à questão pandêmica. Kelsen diz de forma bem clara: na dúvida estabelece uma clareza pura, estabeleça um contexto onde não há discussões, estabeleça uma teoria que não vai haver conflito, porque daí você vai concretizar a lei. No entanto, no país como hoje, nós vemos que tanto os juristas como os operadores de direito estão, sim, caindo num grande marasmo de decisões constitucionais frente a posições de que aí estão. Kelsen diz que nós temos que ter, acima de tudo, uma segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela é a proteção máxima. É a proteção máxima para o coletivo. Ou seja, no momento que você tem uma garantia da ordem jurídica, enquanto ordem social, ela se transforma numa ferramenta de salvação. E esse é o ponto que Kelsen faz como fundamento de subsistência a não só segurança coletiva, mas sim é o controle de toda uma comunidade jurídica que deve fazer parte dessa atuação. Muito embora a gente entenda de que Kelsen às vezes está ultrapassado, em momentos como esses, onde as seguranças jurídicas e as seguranças coletivas se tornam de suma importância, ela deve ser extremamente aplicada. A segurança coletiva de Kelsen visa a paz, pois a paz é a ausência de emprego de força física. E a paz, acima de tudo, é o controle da saúde em que nós estamos. A importância de Kelsen nesses momentos como esses, em que nós temos regimes que não querem muitas vezes mostrar o teor de uma doença tão forte como é essa praga que nos assola, que é o coronavírus, permite que Kelsen faça que se estabelecemos perímetros de segurança constitucionais. E os perímetros de segurança constitucionais são: os próprios agentes estabeleceram gamas de socorro e de aplicação, entre as quais mandado de segurança, mandados de injunções, ações declaratórias, ações constitutivas. Fazer com que o que está acontecendo nos hospitais, se a escolha dos doentes estão sendo corretas. Fazer se a medicação está chegando ao ponto daqueles que necessitam. Porque estabelecer uma segurança coletiva para o Kelsen também é estabelecer uma segurança coletiva daquelas pessoas que mais necessitam da segurança do Estado jurídico, que são as pessoas que menos condições têm, inclusive de ver seus direitos, são os pobres, são as pessoas da roça, são as pessoas do gueto, são as pessoas que vivem nas favelas, que são as mais atacadas. Quando você fala em Kelsen, automaticamente você tem que falar na segurança jurídica que você vai ter que dar para essas pessoas. E aí sim, é importante que se diga que independe a posição ideológica, esse direito de esquerda. O que vale sim é o limite de estabelecer princípios básicos de Kelsen para salvar a humanidade dentro do conceito jurídico. E aí isso é muito mais importante que qualquer coisa. Quando Kelsen estabelece na sua obra A Teoria Pura do Direito, ele estabelece que um dos patamares é fazer a subsistência do coletivo dentro de um princípio onde possa estabelecer a segurança. Por isso é importante estabelecer Kelsen nessa estrutura. E convenhamos, tem dado certo, porque a própria Alemanha hoje já está estabelecendo seu circuito de recuperação econômica, bem como a recuperação de estágios da pandemia sendo mais baixo da Europa. Será que pode ser o espírito do povo alemão pragmatista? Ou será que realmente Kelsen estava certo também ali? Em momentos como esses, pandêmicos, nós temos que estabelecer que a Constituição é a proteção vital para aquelas pessoas que mais necessitam, sejam elas pobres, ricas, brancas, negras, católicos, muçulmanos, espíritas. Qualquer uma, ela deve ser a garantia de um estágio de saúde físico e biológico e essencialmente jurídico. Razão por que Kelsen sempre será o norteador da pureza das relações para manter a pureza das sobrevivências, às vezes jurídicas e às vezes saúde, como é hoje no Brasil. Curtam o podcast Marco Mejia e um grande abraço para vocês. Até mais.